DW. Programa especial. DW. Eleições.
Temos aqui alguns jovens para debater como esse processo pode mudar o futuro deles. Sou Irene Manjato, estudante de Engenharia Ambiental. Para começarmos o debate, gostaria de saber o que gostariam de ver mudado em Moçambique para ontem.
Eu chamo-me Tarsia Nhane. Eu gostaria de ver uma mudança em Moçambique na questão mesmo da saúde, oportunidade de emprego. E mesmo sem esquecer a parte fundamental que é a educação. A educação é fundamental para qualquer coisa que seja. Então que haja um desenvolvimento nesta questão mesmo da educação, que haja mais escolas, que invistam mais na reciclagem dos próprios professores e trazerem abordagens mais precisas, educativas, para que os estudantes também sejam mais criativos.
Meu nome é Menalda Macave e eu também sou estudante. O que eu gostaria de ver mudado ou melhorado em Moçambique é a questão de uma lei específica para o feminicídio. Porque Moçambique tem leis para absolutamente quase todas as matérias, mas nós como mulheres não sentimos a presença de uma lei específica para esse assunto que é o feminicídio. E dia após dia nós nos deparamos com várias situações em que uma mulher foi assassinada. Em cada província, em cada cidade, em cada distrito, em cada bairro, sempre tem mulheres assassinadas. E a justiça vê isso como um crime normal, tem um tratamento igual a outros tipos de crime. Nós não gostaríamos que isso acontecesse. Gostaríamos mesmo de ver leis que fossem escritas e também aplicadas no que diz respeito à violência baseada no gênero, no que diz respeito ao feminicídio, porque nós já estamos cansadas em lidar com esse tipo de situação, porque nós, por sermos mulheres, nós nos sentimos inseguras na nossa própria família, nas nossas próprias comunidades. Então a questão da segurança ainda é uma preocupação. Então o Estado, né, o governo, o que nós gostaríamos, eu em particular, que mudasse a nível do Moçambique é a questão da aplicação das leis sobre o feminicídio e a segurança para as próprias mulheres. E obrigada.
Chamo-me Caldina. Uma das coisas que eu gostaria de ver mudar é a questão de segurança, principalmente na região afetada pelas insurgências, que é a província de Cabo Delgado, que é um assunto que já está há anos a devastar e não temos uma resposta concreta. Continuam não só mulheres, mas também crianças, idosos, continua o povo moçambicano morrendo lá. Também a questão de acesso à eletricidade e à água potável. Não tive nem tenho a oportunidade de viajar pelo país todo, mas pelas poucas províncias que eu já pude estar, consegui perceber que há uma grande disparidade com a facilidade ou o nível que nós estamos aqui na cidade de Maputo. Lá dificilmente encontra-se energia ou postes de iluminação nas estradas, as escolas ficam muito distantes, se existem faculdades, são bem distantes da população. Então são coisas estas que eu gostaria de ver mudar, não só olhando para Maputo, mas olhando para Moçambique no seu todo, porque é difícil mesmo jovens se deslocarem de várias províncias para estudar aqui em Maputo. É um desafio que tem se enfrentado bastante. Por esta razão, muitas raparigas em outras províncias não conseguem estudar, vão ao lar muito cedo por causa desses aspectos que vêm influenciando negativamente.
Chamo-me Helena Henriques e o que eu gostava de ver mudar em Moçambique é a questão de subornos. Aqui em Moçambique há muitos subornos. É necessário pagar para fazer, tanto para estudar, tanto nas unidades sanitárias. Quase tudo é necessário pagar. Mesmo para ter emprego, é necessário pagar malta, 100 mil só para ter emprego. Tudo é necessário pagar. Então, eu gostaria que mudassem essa situação de subornos, porque as coisas estão bem difíceis. Quase tudo é necessário pagar. É necessário ter dinheiro para fazer quase tudo.
O lema do Ministério da Educação é por uma educação inclusiva, competitiva e de qualidade. Num país como o nosso, onde consideramos uma sala de aulas uma árvore, onde quando cai chuva não há aula, quando há muito sol não há aula, quando há ventania, não há aula. Que educação competitiva e de qualidade esperamos ter? Um país onde é fácil ter uma garrafinha de álcool, aquelas secas chivochongua, e é difícil ter dinheiro para comprar uma ficha, um livro. E há facilidade em ter drogas do que em ter bibliotecas na comunidade. Qual desenvolvimento realmente esperamos a partir dessas barreiras que há dentro da nossa comunidade e o próprio Estado acoberta, vê, cala e alimenta acima de tudo? É fácil um polícia interpelar um jovem na rua exigindo um BI do que ter um polícia na comunidade zelando pelo bem-estar da própria comunidade? Então, falar dos problemas que temos dentro do nosso país, da nossa província, é falar do nosso dia a dia, mas é bem difícil falar mesmo, porque os problemas são muitos e graves. Se pudesse haver uma reforma, seria uma reforma total e completa, porque, na verdade, não temos nada bom.
Jovens, se fossem eleitos presidente da República, que medida tomariam em primeiro lugar?
Se fosse eleito presidente, a primeira medida que eu tomaria, na verdade, seria de eliminar a figura do secretário do Estado, porque, no meu ponto de vista, é uma figura desnecessária. E outra coisa também é criar mecanismos que representantes do governo serem eleitos e não empossados. Dar alguma autonomia àquilo que são os representantes do Estado, àquilo que são os representantes provinciais, porque no que nós vemos ultimamente é que temos muitos representantes, mas eles são empossados e, por serem empossados, acabam não desempenhando exatamente aquilo que são as suas funções. E um exemplo concreto podemos dar também a questão da Procuradoria. Vamos dar também o Conselho Constitucional. Lá temos muitas figuras assim que deveriam estar a zelar pelo aquilo que é a vida social da população. Podiam estar a fazer análises que mais abrangem a vida de nós como a população, mas infelizmente não desempenham o seu papel corretamente por algumas coisas que não cabe a mim citar no momento. Mas acredito que há necessidade de se dar uma autonomia a certas instituições.
Eu sou a Glória Machel. Uma das coisas que eu gostaria de concretizar, assumindo o cargo da presidência, seria a questão da participação juvenil. Porque se tem algo que muito me indigna é ver que temos muitos idosos na presidência, não que seja mal, mas há muita juventude que eu acho que faria muito mais melhor, estão mais contextualizados com a modernidade e a atualidade. Outro ponto, para além da efetivação das leis, eu ia buscar também a questão de leis que espelham a realidade moçambicana. Como, por exemplo, olhando para o custo de vida em Moçambique, o salário que muitas das vezes as pessoas oferem, então é por aí 2,5, 3,5, grande parte da população moçambicana. Mas, por um lado, temos, por exemplo, um decreto que fala que, para questões de óbito, uma simples questão de alguém que morreu para tratar, são por aí 4 mil e mais adiante. Então, isso acaba não sendo muito coerente. Então, eu acho que é algo que devia se rever. Já ia me esquecendo, redução das regalias. As pessoas do Estado, eu acho que oferem ou são concedidos valores muito elevados. E, além desses valores que lhes dão, ainda lhes concedem casas que já estão pagas, transporte, alimentação, acesso a serviços gratuitos. Então, para que serve esse dinheiro que ainda lhes é atribuído e em proporções totalmente alarmantes? Então, acho que tinha que se verificar isso também.
Os jovens moçambicanos têm reclamado bastante sobre a falta de emprego. E então, acabar com o desemprego é tarefa do Estado ou das empresas ou dos próprios cidadãos?
A resolução do problema da falta de emprego, na verdade, não é um problema que pode somente ser resolvido pelo próprio Estado, mas a criação de leis que permitam com que pequenas e médias empresas possam desenvolver sem que sejam cobradas taxas, sem que são um absurdo, na verdade, que inibem as próprias empresas de terem um crescimento que seja capaz de englobar a maior parte da juventude. Fora isso também, o Estado também deveria, sim, como a colega esteve aqui a dizer, diminuir as taxas de luxo para os agentes que trabalham como funcionários de alto escalão no nosso governo. Isso em favor de quê? De criação de novos serviços como hospitais, escolas, para poder alocar a maior parte da juventude estar empregue nesses locais. Porque as pessoas estão a se deslocar de muitos pontos para poder ter oportunidade em Maputo, porque nos outros sítios não está a ter o mesmo desenvolvimento que está a se dar para a capital. Mas isso também parte do pressuposto de todos os serviços, todos os ministérios estarem concentrados em Maputo. Não faz sentido num país como Moçambique, onde a agricultura, as empresas agrícolas estão a operar nas outras províncias, mas o Ministério da Agricultura estar em Maputo. Não faz sentido. Como é que o Ministério da Agricultura, que trata da agricultura, está longe das empresas que estão a operar na área da agricultura? Não faz o menor sentido. Então, é algo que, a partir do momento que haver descentralização do poder, logo as empresas terão mais vantagens, porque as pessoas que trabalham em certas áreas, como a agricultura, em finanças, entre outros, estarão a ver, não ouvir a realidade de Moçambique. Porque no momento atual o que eu posso dizer é que muitos estão a ouvir a realidade de Moçambique, mas não vê. Não vê Moçambique no seu todo. Estão a ver Moçambique somente como Maputo.
Meu nome é Hilária da Sala, sou estudante de Sociologia. Primeiro dizer que o desemprego é um problema de todos, na minha opinião, porque é um problema multidimensional e afeta a todos, de forma direta ou indireta. Então, para resolvermos esse problema de desemprego em Moçambique, há uma necessidade de sentar como Estado, como empresas, como cidadãos. Encontramos a raiz desse problema de desemprego. O que está a acontecer para não haver emprego em Moçambique, para não haver emprego para os jovens? E juntos desenharmos estratégias para podermos implementar para que haja emprego. E também, se nós desenharmos estratégias para ter emprego em Moçambique, vamos juntos também saber cobrar o porquê que isto não está a funcionar, o porquê que aquela estratégia não deu certo, para depois reformular a estratégia para termos, digamos, um processo de emprego fluido em Moçambique. Nós estamos num país onde não há emprego, todo mundo diz não há emprego, não há emprego, o Estado não está a contratar, as empresas privadas não estão a contratar, não tem dinheiro. Ok, o que nós todos podemos fazer? Se o Estado não está a contratar, não está a contratar por quê? O que está lá no Estado que está a impedir que haja a contratação de jovens? O que está a impedir as empresas privadas de não terem dinheiro? Ah, porque já não temos mais ideias, já não há inovações de empresa. Tudo bem, vamos sentar com jovens desempregados. Qual é a tua ideia que tens para render dinheiro? Temos muitos jovens que têm talentos incríveis e são, entre aspas, como posso dizer, são self-made empresários, estão todos a trabalhar na internet. Como é que podemos pegar esse teu business que fazes online e pôr na realidade? Contratar uns 15, 10 jovens, pode parecer pouco, mas para esses 10, esses 15, numa primeira fase, é muito. Esses 15 já começam a ter experiência, vamos dar uma outra área, vamos pôr numa outra província, faz a mesma coisa naquela província, contrata 10, forma esses 10, depois tira esses 10 da cidade, dessas províncias, vamos pôr no distrito, assim sucessivamente, para gerar emprego contínuo, um círculo de emprego contínuo, que não seja apenas uma coisa fechada em Moçambique. É a minha opinião.
Daqui Biosi Mango, sou estudante de Engenharia Ambiental da Faculdade da Politécnica. Para nós criarmos espaço para estes jovens, é importante que comecemos a olhar para esta limitação de idade para oferir no Estado. Não faz sentido um jovem de 25, 26 anos não ter trabalho quando tem um senhor de 70, 75 anos a trabalhar. Tivemos hoje em dia várias greves, tanto da educação, greves da saúde, porque as próprias pessoas que estão a trabalhar não têm salário. Não faz sentido para mim dizer que vamos criar oportunidade para jovens, sendo que as pessoas que já estão no Estado ficam 6, 7, 8 ou 10 meses sem receber. Então, eu acho que há uma necessidade do Estado avaliar esta questão. Não porque essa função é só do Estado, nós também. É a nossa função. Hoje em dia já existem onguistas. os vulgo nhonguistas que vão atrás, pegam aquele produto, vendem ali, vendem ali, vendem ali. Então, há esta necessidade de nós, como jovens, termos a capacidade de fazer isso. Mas onde é que vem o problema? Vem o problema da legalização. Quando queremos registrar as nossas empresas, nós temos de pagar taxas absurdas ao Estado. E é aí que as coisas começam a dar erro. E quando não pagas estas taxas, tem os polícias corruptos, esses que querem os 200, querem os 300. Então, é importante olhar para todas estas áreas, tanto a área da saúde, a área da segurança, a área da educação, porque isso é um conjunto, se formos todos a reparar. Este mesmo polícia que nós estamos a dizer que cobra aquele 200 é membro do Estado. Muitas das vezes vai à rua porque não tem salário.
E se fossem eleitos governadores de província, o que é que vocês fariam olhando para as necessidades de cada província?
Se eu fosse governadora a nível da minha província, que é Maputo, eu optaria primeiro por começar por fazer uma reformulação a nível dos espaços de anteira do meu governo. Porque as políticas públicas que são implementadas, tanto a nível distrital bem como nacional, são um reflexo daquilo que é a vida dos cidadãos no seu dia a dia. E Moçambique, a maior parte da sua população é constituída por mulheres. Eu implementaria a paridade a nível do staff do meu governo, porque não podemos falar de um país ou um Estado democrático onde a maior parte da população não se encontra representada a nível das políticas e a nível das decisões. Eu acho que o pontapé de saída para se falar sobre a melhoria da vida dos cidadãos é que esses mesmos cidadãos têm autonomia de falar das suas vidas. E não temos como falar da vida da maior parte da população se essa maior parte da população não está nesses espaços.
Eu sou natural de Nampula. Uma das primeiras coisas que eu ia implementar se fosse governadora de lá, ia trabalhar muito em comunidades. Trabalhar muito em comunidades no sentido de procurar saber qual é a preocupação deles e procurar soluções. Ia construir escolas onde iam até a 12ª classe. Porque a maior parte das escolas lá vão até o ensino primário. E muitas meninas acabam desistindo dos estudos porque devem sair da vila para a cidade para poder estudar. E tendo em conta que a falta de transporte e tudo mais, ia criar condições nas estradas para circularem transportes seguros para as mesmas pessoas.
Uma das coisas que eu faria, né, se fosse governadora, é talvez apostar ainda mais na agricultura. Temos, por exemplo, a província de Gaza, onde nós sabemos que a agricultura é uma das fontes de sobrevivência de várias famílias. E por que não apostar mais na agricultura, né? Abrir fábricas, por exemplo, de processamento de tomate. Nós sabemos que quando chega, por exemplo, agora estamos na época de tomate, o que mais tem no mercado agora é tomate. E vários mercados acabam perdendo esse produto porque a conservação do mesmo não é muito fácil. Por que não abrir fábricas de processamento de tomate, de vários produtos que nós temos aqui em Moçambique? Eu acho que seria uma forma também de fazer com que o nosso país desenvolva e teria mais emprego para jovens.
Juventude, que Moçambique imaginam daqui a 5, 10 anos? Esperam o milagre do gás?
Daqui a 5 anos eu espero ver um progresso na questão da corrupção, espero ver melhorias nas estradas, espero ver mais infraestruturas. E daqui a 10 anos eu espero ver um Moçambique mais industrializado, com uma economia diversificada e que não é dependente do gás natural. O gás natural pode sim ser uma renda para diversos países, mas esperar um milagre do gás natural, para mim, não seria o correto.
Sinceramente, não. Espero assim muito um milagre do gás, porque nós temos diversos recursos no nosso país e que os mesmos estão a ser extraídos e geridos de uma maneira que, infelizmente, não beneficiam muito aquilo que são as expectativas do povo. O gás não vai trazer milhões para o teu bolso. Isso não vai acontecer.
Muito obrigado pela vossa presença e participação. Um agradecimento especial vai para a ASHA, a Associação Sociocultural Horizonte Azul, que é uma associação que milita em prol dos direitos humanos das raparigas e mulheres jovens. Ia umelengela, ia samela asi, ita uelela, ita famelengela, ia umelengela, ia samela asi.